Bueno, no. Curta. Ok, então vamos começar a sessão com a GNSO. Temos alguns pontos da agenda de hoje. Vamos começar falando sobre o grupo de consulta GAC-GNSO e o trabalho em andamento com esses grupos. É um esforço conjunto entre a GNSO e o GAC para procurar formas de participar antes no processo de desenvolvimento de políticas, no processo de revisão da transparência e prestação de contas, as recomendações que estão sendo feitas, e uma das sugestões é criar ou instalar uma pessoa de contato entre os dois grupos. Temos aqui na frente Mason Cole, que será o contato. Então, poderemos falar um pouco sobre a função de contato nas nossas discussões aqui. E temos aqui o vice-presidente David Cake, do Conselho de Agência, numa ponta também Manal, que é uma das colegas desse esforço. E à minha direita, Jonathan Robinson, o presidente do Conselho da GNSO. Então, vou passar o microfone para Manal e para Jonathan para que nos façam uma atualização sobre esse grupo de consulta. Muito obrigado, Heather. É só para dar aqui uma visão geral da sessão. Um relatório do grupo de consulta, e aqui também falar um pouco sobre um slide. Vamos ter uns slides apresentados pelo Mason aqui, com o papel de liaison do GAC. Depois vamos ver algumas áreas de interesse atuais. Vamos ver os slides. Isso principalmente aqui, esse é o título, é sobre o trabalho que eu e a Manal fizemos juntos com os colegas, com o grupo de consulta GAC-GNSO, sobre a elaboração de políticas e o engajamento precoce no PDP da GNSO. Depois vamos entrar mais em detalhes para explicar de onde nós estamos vindo, para onde nós vamos, etc. Seguinte slide. Vamos ver um pouco sobre a história, também a atualização do status com as duas vias de trabalho e os resultados de uma pesquisa, um estudo do qual muitos participaram. E com o Mason vamos focar-nos nas expectativas da função de contato, e é importante que tenhamos uma compreensão expectativa comuns sobre o papel do liaison, do contato. E nós estamos trabalhando isso, um experimento, e não queremos falhar nesse sentido, nesse experimento. Queremos falar com vocês sobre os planos de trabalho que vão continuar e obter as suas contribuições, e pensar um pouco em que resultados queremos obter dessa reunião. Seguinte slide. Fala, Manal. Como disse Jonathan, esse é o grupo de consulta do GAC-GNSO. Nos deram o mandato de falar com ou tratar com o GAC numa participação precoce no processo de elaboração de políticas de GNSO. Houve uma participação precoce identificada pelas equipes de prestação de contas e transparência, a TRT1, a TRT2, e as suas recomendações 12 e 10.2, respectivamente. E o grupo começou no primeiro trimestre de 2014, no começo deste ano, e dividimos o trabalho entre duas vias de trabalho. Uma tem a ver com a coordenação cotidiana entre o GAC-GNSO, e a outra via tem a ver com a participação precoce da elaboração de políticas pelo GAC. E vemos que as duas vias têm uma interseção através das notificações que recebemos e enviamos no trabalho cotidiano de coordenação. E vamos passar então para o seguinte slide. Vemos a via de trabalho da equipe 1 e, como eu disse, observamos e procuramos mecanismos para melhorar nossa cooperação cotidiana com a Genesio. A primeira recomendação dessa via de trabalho é a implantação de um projeto piloto, tendo essa liaison entre a Genesio e o GAC. Isso foi implantado como projeto piloto por um ano, o exercício fiscal 2015. E então essa é a primeira reunião que temos aqui com essa implantação. E essa vida de trabalho agora se foca na interação frequente entre os presidentes do GAC e da Genesio. Por exemplo, os dois presidentes poderiam ter telefonemas entre as sessões ou também entre a liaison da Genesio, líderes em certos aspectos, o GAC, ou também pessoas de contato do processo de elaboração de políticas da Genesio, através de telefonemas. E outro aspecto é repensar reuniões conjuntas, frequentes, tratando questões e fazendo briefings e outra vez através de telefonemas, chamadas em conferência e webinars, para focarmos nas nossas sessões sobre o tratamento de problemas e teremos perguntas específicas e respostas concretas a essas. E a terceira área aqui é a consciência precoce, a notificação precoce. Já tivemos o estudo acerca disso, isso vai vir depois na nossa apresentação, e porque basicamente nós concordamos em melhorar o mecanismo de notificação e conscientização precoces e devemos ver como funcionam os mecanismos atuais e ver como podemos melhorá-los. Seguinte slide. Agora está falando outro, o Jonathan Robinson, como disse Manal, esse em dois métodos. Seria bom pensar que não temos apenas um foco em como o GAC poderia participar com o processo PDP, que é a outra via de trabalho, numa etapa precoce, mas também é uma questão de criar uma relação funcional. Esse é o objetivo dessa etapa atual, pensando em termos de cooperação. Então, pensamos em todo esse trabalho, pensamos nesse grupo de consulta e na aprovação dos resultados. Então, vocês vão ver algumas mudanças na liderança no próximo ciclo de eleição. Então, é importante que criemos essas pontes com os novos líderes. E, como disse o Manal, e pensando nessas reuniões recorrentes, nós temos um espaço alocado a essas reuniões. E isso será muito útil, porque poderemos atualizar a informação a vocês, principalmente sobre o trabalho desse grupo de consulta e à medida que formos avançando. Então, temos oportunidades reais aqui e a primeira aqui é o que o Mason já mencionou e depois voltaremos a respeito. Então, vou continuar, vou falar sobre a via de trabalho número 2. Em essência, é o que nós falamos antes.
Esta é a essência do nosso trabalho. Vou fazer uma descrição geral do problema. Você recebe muitas mensagens, mas não percebem ou não reconhecem a importância do trabalho em andamento. E se vocês se incorporam ao processo numa instância tardia, se frustram. E nós nos sentimos frustrados porque vocês não participaram numa instância mais precoce. Então, quando vemos as 6 etapas do PDP da GNSO, vemos que são, primeiro, a definição do alcance de uma questão e a redação de um relatório de questões antes de começar a trabalhar o grupo de trabalho. As claras, a oportunidade de participação numa instância precoce e de poder ver onde estão os interesses em matéria de política pública ou em prol dos interesses do GAC, é aqui, nessa etapa e nessa segunda etapa também. Então, esse grupo de trabalho, número 2, se foca na etapa 1 e na etapa 2. Então, com a cooperação de vocês, na última reunião da GNSO, realizamos uma pesquisa de opinião entre os membros do GAC para ver o que achavam sobre os mecanismos de comunicação, se eram úteis e se era necessário melhorá-los. E recebemos 29 respostas por parte de vocês. É um formulário online que deve ser preenchido e nos deram um comentário realmente muito, muito completos, exaustivos. No resto das respostas, simplesmente se resume o que vocês recebem a cada mês. Ou, por exemplo, as atualizações mensais, diferente tipo de documentos mensais, atualizações em matéria de políticas, as solicitações de participação, etc. Quer dizer que há muita informação e muitas oportunidades que vocês têm antes de tentar solucionar as coisas, ou ver de que outra maneira podemos fazer, e que decidimos fazer essa pesquisa de opinião. Então, agradecemos muito aqueles que dedicaram seu tempo a oferecer as suas respostas e comentários. Junto com a Manau, atravessamos os dados, fizemos um entrecruzamento de dados, e vocês já vão saber a respeito dos resultados. Fala, Manau. Os temas que foram identificados pelos colegas do GAC, que completaram a pesquisa, é claro que incluem o volume de atividades que está se realizando dentro da GNSO, a quantidade de PDP simultâneos que estão em paralelo, correndo em paralelo, também os cronogramas e prazos de grande desafio, a falta de compreensão ou de capacidade para participar dos grupos de trabalho da GNSO, também a frequência das reuniões de trabalho da GNSO, que às vezes é feito 2 vezes por semana, e outros duram meses, outra vez a cada 2 semanas. E, é claro, é muito, muito difícil para os colegas que são representantes dos governos participar nessas reuniões com tanta frequência. Então, para poder dedicar o tempo e o esforço necessários para elas. Estamos utilizando exatamente os mesmos termos que recebemos nas respostas dessa pesquisa. Estou certa de que os colegas que estão aqui na sala estão familiarizados com o que estão vendo na tela agora. Peço, por favor, passar para o próximo slide. Aqui temos algumas sugestões que também foram apresentadas através da pesquisa online. A primeira é salientar os aspectos de política pública de um tema determinado, de um assunto determinado. Alguns colegas do GAC consideram que seria útil e que ajudaria o trabalho do GAC ter algum tipo de aspecto salientado, vinculado com a política pública, para um tema determinado que esteja sendo tratado. Em algum momento, alguns dos colegas do GAC, lembro que também pediram deixar isso a critério do GAC. Então, acho que devemos ser claros e ter clareza quanto a se queremos receber isto como um insumo, como uma contribuição, ou seja, o aspecto de política pública ou não, ou se nós queremos determinar se é um aspecto determinado com relação à política pública ou não. A segunda questão tem a ver com uma iniciativa de política e assessoria do GAC já existente. Se é uma iniciativa de política que já se fez, alguma assessoria do GAC em relação a esse tema. Se fala da sugestão com uma relação. Também a sugestão para ter relações de política mais frequente, para ter uma participação mais frequente com o GAC e um acompanhamento também com o GAC. com o órgão executivo e a secretaria do GAC. Também deixam em claro em que etapa do trabalho se encontram atividades do GNSO, quanto a saber quando é que o GAC pode fazer uma contribuição a esse processo. Também um feedback regular sobre os processos de PDP que incluam um resumo dos processos anteriores. E outra sugestão se relaciona com mais relacionamento entre os diferentes comitês. E eu acho que isso tem a ver com a cooperação cotidiana entre o GAC e a GNSO. Vamos passar para o outro slide, porque ali continua havendo sugestões. Por exemplo, estabelecer um vínculo, um link rápido que leve da página de início à sessão de atividades principais de política, salientar aquelas atividades de política que precisem de um coordenador de ligação para poder ter também as contribuições significativas do GAC, bem como o grau de interesse potencial que se espera que exista num tema. Por exemplo, se o GAC teria que ter conhecimento de um tema em particular, ou se espera que haja um debate, uma discussão com o GAC, ou se é necessário que o GAC faça algum tipo de contribuição a algum tema de política pública, por exemplo, um tema definido. E, por último, a sugestão de que o sítio do website do GAC deveria ser um reflexo da descrição dessas políticas públicas e também estabelecer ou dar assim resumo sobre aqueles links com a GNSO. Esse é um resumo do que se apresentou numa pesquisa online, quando depois discutamos, os colegas poderão talvez explicar um pouco melhor essas sugestões. Jonathan, fala Jonathan Robinson, obrigado Manaus. O que não queríamos fazer era um trabalho no grupo de consulta sem falar com vocês primeiro, com os senhores. É claro que podemos ter esse tipo de troca, isso é maravilhoso, mas é melhor ter também em formato de dados arrecadados a partir da pesquisa. Fizemos a pesquisa para identificar temas em que vocês têm sugestões concretas para manifestar, para poder trabalhar desse ponto de vista com sugestões práticas e os temas que são interessantes para vocês, para todos os senhores. Fala, Manaus. Antes de continuar avançando com a apresentação, permitam que peça a Suzanne, uma das integrantes muito ativas desse grupo de trabalho, que também é responsável pelo trabalho sobre PDP, que faça alguns comentários. Fala, Suzanne. Obrigado, Manaus. Obrigado, colegas, por também apresentar alguns pensamentos, considerações adicionais a esse trabalho. O resultado da pesquisa são extremamente úteis, considerando que tivemos 29 respostas e, em realidade, são 142. Com alguns colegas que estivemos falando em Londres, vimos que havia muita desilusão nas respostas para a pesquisa, inclusive, porque a documentação a que se fazia referência era simplesmente uma parte de todo o fluxo de informação que chega através da lista do GAC em forma constante. Então, estou muito grata àqueles colegas que nos ajudam a perceber que, em certa forma, o desafio é o volume de informação que manejamos. Quero atualizar isso da perspectiva da GNSO. O GAC não só faz um acompanhamento do trabalho da GNSO, mas o nosso volume vai além do volume de trabalho da GNSO. Nós somos muito respeitosos do trabalho que vocês fazem, mas o que sugerimos é que é necessário entender que, do ponto de vista do volume, no GAC estamos realizando todo tipo de trabalho de todos os diferentes órgãos da ICANN. Então, estamos recebendo muitíssimos documentos, atualizações, updates, relatórios, convites, de maneira diária. E para nós, em nível individual, o difícil é ver qual é aquele que tem maior urgência. Nas reuniões da ICANN, tentamos determinar as áreas prioritárias do trabalho. Acabamos de ter uma sessão sobre juiz antes de vocês entrarem na sala. E fica bem claro que o GAC, durante muitíssimos anos, desde seus começos, desde seus inícios, teve um amplo interesse nas questões relacionadas com o Ruiz. Tudo relacionado com o Ruiz. E o desafio agora é que há tantas atividades relacionadas com o Ruiz, que, em certa forma, isto reflete em que situação estamos também com o desenvolvimento de políticas da GNSO. Estamos tentando entender o que se passa e em que fase está cada coisa. Então, uma pergunta que eu queria colocar aos colegas agora é a seguinte: estou certa de que todos estão de acordo com os resultados da pesquisa. Alguma outra opinião ou preocupação que vocês queiram salientar aqui perante nós, que está todo o grupo presente? Porque a minha sensação é que eu duvido um pouco em continuar avançando, a não ser que tenhamos mais devolução, maior retroalimentação dos colegas para saber o que é útil para todos vocês, se é de maneira semanal, mensal. Para nós seria muito útil no grupo de consulta conjunto saber o que é importante para vocês, em que formato querem receber a informação que se compartilha. Acho que vocês identificaram alguns formatos. Está no slide sobre a sugestões, isso é muito útil, mas para saber em que estadio é que se encontram esses trabalhos. Mas alguns estão se focando nas primeiras etapas do processo de desenvolvimento das políticas, quer dizer que é onde se determina o alcance, o escopo, e se é emitido relatório de opiniões. E isso deveríamos precisar de uma referência explícita ao direito nacional ou internacional. Então, aqueles que estão na GNCO e que não estiveram aqui, posso dar um exemplo. O procedimento para resolver os conflitos do Ruiz com as leis nacionais sobre a privacidade, parece evidente que esse seria um tema para desenvolvimento de políticas da GNCO, mas eu quero é que reconsiderem duas coisas. Se há uma referência explícita ao direito internacional ou leis nacionais, seria muito útil conhecê-lo e ter as opiniões dos colegas do GAC. Isto podemos acordar que seria um gatilho desde o início, sabendo que esse relatório de questões não só tem que estar publicado para receber comentários, mas tem que ser partilhado com o GAC para que todos estejamos em sintonia desde o início, para saber quais são essas questões. Assim, o GAC automaticamente pode ter um plano de trabalho se nós participamos desde o início no relatório de questões. Então, se poderá saber o que se espera de nós ao longo do processo. Acho que a situação atual, e respeito isso plenamente, todos os relatórios de questões se publicam para receber comentários públicos. Entendo que a expectativa seria que o GAC faça os comentários, seus comentários, nesse momento. O que vemos a partir dos resultados é que talvez isso não dispara ou não gatilha os resultados esperados, porque o GAC está ali observando a informação, comentários que vão se publicando. Tudo isso é muito bem-vindo, mas nós nos encontramos incapazes de planejar um plano, desenvolver um plano para poder tratar de apresentar os nossos comentários. Então, do lado do GAC, como poderíamos beneficiar o processo da GNSO? Porque nós participamos desde uma etapa bem precoce. Então, queria propor também algumas questões adicionais, certamente. Nas próximas slides, vamos ver algumas propostas. Então, não quero me adiantar. Mas o nosso grupo observou se podemos fazer algum tipo de sistema de triagem, ter um grupo pequeno no GAC que se ofereça como voluntário para fazer uma visão rápida da informação que entra periodicamente e fazer uma avaliação dessa informação em nome do GAC. Também quero propor um ajuste a isso, e é que o GAC talvez poderia reconsiderar uma abordagem que adotamos faz muitos anos no nosso trabalho, que é dos grupos de trabalho que foram criados em torno a outros comitês assessores e organizações de apoio. Os colegas que estão na minha frente devem lembrar os velhos tempos. O Thomas, por exemplo, deve lembrar em que tínhamos o grupo de trabalho da CCNSO com o GAC, outro grupo de trabalho do GAC com a GNSO e outros também que tiveram resultados mistos ou combinados, e chegamos a uma conclusão similar. Se chegamos a uma conclusão similar, acho que entre 2010 e 2011 nós tratamos isso no nosso grupo de trabalho conjunto e no relatório que apresentamos e vimos que era difícil de levar na prática. De levar adiante na prática. Talvez deveríamos reconsiderar se temos que colocar a responsabilidade na presidência ou vice-presidentes apenas ou em alguns poucos membros para que façam essa monitoração. Ou ter um grupo de trabalho na GNCO que inclua tantos membros quanto possível de diferentes regiões para que nós, como grupo de trabalho, per se, possamos, de maneira voluntária, assumir algumas responsabilidades para ajudar a oferecer contribuições e ideias ao GAC. Isso teria um efeito sobre o nosso planejamento das reuniões, porque muitos anos, faz anos, quando fizemos, esses grupos de trabalho se reuniam nos dias sábados, como tais, e depois faziam um relatório na plenária. E ali havia ideias e propostas que eram formuladas como passos a seguir. Então, o que eu estou pedindo aos colegas que reconsiderem é a forma de dar uma devolução e saber quais deveriam ser os passos a seguir, que poderiam ser interessantes para nós e também cobrir as nossas preocupações. Obrigado. Fala Manau. Muito obrigado, Suzan. Esses comentários foram muito úteis. Talvez possamos fazer uma pausa na apresentação para ver se há alguma reação imediata a essas observações que fez a Suzan. Jonathan? Fala, Jonathan. Eu vou fazer... Vou dar a minha reação. A perspectiva que isso me dá é que esse grupo de consulta pode fazer trabalho, pode formular algumas sugestões, mas não parece, tendo em conta o que disse a Suzan, que alguma forma de ação tenha que ser tomada dentro do GAC, quer no grupo de trabalho, quer... Como seja que chamem esse grupo, mas tem que haver um mecanismo para processar a informação para ver quais são as implicações para o GAC, se tem a ver com o desenvolvimento de políticas ou com outros temas, com a ajuda do coordenador de ligação. Acho que isso vai ser necessário. Não me surpreende que, em forma coletiva, vocês tenham problemas com a quantidade de formação que tem que manejar. Esse é um problema em toda a ICANN. Na GNSO também temos uma enchente de informação e há problemas para manejar tudo isso. Mas o GAC trabalha com as atividades em relação com o desenvolvimento de políticas da GNSO. E acho que isso é algo que tem a ver com o que dizia a Suzan. Talvez ter algum comitê que faça uma espécie de triagem ou um subcomitê, que um grupo pequeno que possa monitorizar essa informação e saber se há mais trabalho que tenha que fazer a partir do que está fazendo a GNSO, ou se vocês se sentem confortáveis com deixar passar isso, porque não pensam que devam participar desse tema em particular. Fala Manau. Obrigado, Jonathan. Temos... alguma outra sugestão? Porque esse grupo de consulta esteve trabalhando para achar um mecanismo que permita melhorar a comunicação entre o GAC e a GNSO. E isso tem que ser posto, colocado à prova com alguma questão de fundo, com PDP, com temas importantes para... ver se está funcionando de maneira adequada, se devemos fazer ajustes pequenos. Como disseram Suzan e Jonathan, nós não queremos vir aqui com uma proposta e impor essa proposta para as nossas unidades constitutivas. Nós queremos que essas propostas surjam dos colegas do GAC e também da GNSO, que nos digam como querem que se desenvolvam esses esforços conjuntos sobre temas específicos. E nós podemos ir fazendo esses ajustes finos na medida em que vamos avançando. Se não houver comentário, Indonésia, fala Indonésia.
Obrigado, fala Indonésia, obrigado. Eu entendo que quando
já a gente começa a procurar essa, o que chamamos essa questão de, do escopo. Uma das coisas que fazemos é enviar uma pesquisa, um estudo, ver qual é o resultado, etc., o que mencionamos antes. Mas é o que eu quero perguntar é que talvez nem todos os nossos problemas possam ficar escritos num estudo. E como mencionei ontem de manhã, num país como a Indonésia, que há tantas raças, religiões, pessoas, etc., nós poderíamos ter nomes genéricos que possam ser sensíveis do ponto de vista social, que talvez hoje um nome possa ser ok, está tudo bem, mas daqui a 2 anos ser incorreto, não sei. Não sei por que isso. É só para dar um exemplo do halal, do haram, em Indonésia, a República da Indonésia. E a chamamos Arai, são 2 palavras. Aqui temos RU, que é a Rússia, etc. Mas se uma companhia, de repente, decide chamar-se RI, e talvez possamos ter problemas, não agora, mas aqui um ano sim. Então, essa questão do escopo, de criar um escopo, determinar. Devemos ter em conta que pode haver muitas mudanças talvez daqui a 1 ano, 2 anos poderíamos ter problemas. Então, como nesse processo de elaboração de políticas pode lidar com essas coisas, com esse tipo de problemas? Então, eu pessoalmente acho que não apenas o estudo é importante, mas as reuniões como essa aqui são importantes para ajustar todo esse tipo de problemas. Muito obrigada. Obrigada, Indonésia, de Manaus. Uma resposta rápida ao comentário do senhor. O estudo realmente foi para testar o nível de consciência do GAC e como o GAC procura mecanismos atuais que sejam úteis e se há coisas sugeridas para melhorar os mecanismos atuais ou talvez sugestões para novas maneiras de comunicação com a GNSO. O negócio do escopo é apenas uma fase das 6, 7 fases do processo de elaboração de políticas da GNSO e queremos estar envolvidas o antes possível com o escopo. E as coisas como é que o senhor sugeriu, e isso nos leva para o fundo da questão. E nós, como grupo de consulta, ainda não estamos observando os conteúdos. E talvez possamos, com a Susan, fazer algum esforço conjunto, também com a GNSO, para manter aqui um rastreamento do trabalho deles, sempre que for possível, e levantar questões como essa que o senhor levantou acá, através do CAC também e desse grupo de trabalho. Jonathan tem um microfone. Um ponto interessante é uma série de questões aqui. O que nós estamos aqui lidando atualmente é como melhor assistir o GAC com um volume de informação e escolher quais são as considerações públicas de importância para esse assunto. Você realmente levantou um ponto muito interessante, porque o problema de hoje poderia não ser estar identificado hoje, poderia ser um problema no futuro. Mas é uma faceta interessante, uma coisa interessante que deveríamos pensar. Então, obrigado pelos comentários. É realmente uma questão interessante levantada pelo senhor. Manau fala. Antes de obtermos os resultados do estudo, estávamos pensando em como fornecer informação certa no momento certo para o GAC e para nós foi mais uma questão de falta de informação, mas depois com o estudo tivemos excessiva informação. E então não houve um estabelecimento de prioridades ou de canalizações de como deveria ser isso. Então, se não tivermos mais reações a isso, agora poderemos continuar isso online e continuar aqui com os slides. A Espanha tem um comentário. Pede a palavra a Espanha. Obrigada. Eu estava pensando no que disse a Suzanne, o apelo da Suzanne de ideias para podermos melhorar a participação do GAC nos processos de elaboração de políticas. Acho que temos aqui pela frente um aspecto de um problema que é muito importante para o GAC e está vinculado com o Who Is. E sabemos que há vários processos de PDPS em andamento na GNSO. E vamos começar, e poderíamos começar, de fato, com essa questão aqui, perguntando à GNSO. Talvez através de Mason Cole, que nos forneçam informações sobre quais são os elos entre os diferentes PDPs em andamento relacionados ao juiz. Porque para nós não fica claro como é a interação entre eles. Por exemplo, a criação, um estabelecimento de os serviços de proxy e privacidade, os serviços de diretório de novos registros, essa proposta, e em que etapa se encontram esses PDPs também. Então, poderíamos estabelecer prioridades do nosso input quanto a essa decisão. Então, essa é uma sugestão sobre como poderíamos continuar com essa questão. Muito obrigada. Continua Jonathan, agradece a Espanha, foi uma resposta muito pragmática e potencialmente bom uso da função da pessoa de contato, muito construtiva. Então eu espero que mesmo estou olhando para ele e também com o apoio do pessoal poderão fornecer algum tipo de trabalho, relatório de informações que mostre como é o escopo, um pouco como o trabalho do juiz, como ele é, como estão interligados, e assistir vocês, conhecer, ser informados e como deveriam receber esses inputs e prioridades ou como é esse envolvimento. Muito útil, uma sugestão muito pragmática. Obrigada. A Heather Written, right. E só quero adicionar aqui uma coisa, algo que tem a ver para o lado do GAC. Então, tendo o apoio, o esforço de parte da GNSO com a pessoa de contato, e independentemente de todas as coisas que deveremos, que temos implantado para poder ajudar-nos a identificar as nossas necessidades, precisamos de muito apoio do lado do GAC, e tendo esse apoio do secretariado agora, realmente isso vai ajudar-nos muito para fazer esse tipo de análise que nós precisamos. É muito promissor isso. Devemos gerir as coisas muito bem no GAC para poder trabalhar de maneira eficaz com vocês. Então, é importante destacar e também de fazer o máximo uso, aproveitar o máximo o apoio do secretariado. Muito obrigada. Obrigada, Gismanal. Obrigada, Espanha. E antes de dar o microfone para Mason, houve uma solicitação da Tailândia. A Tailândia pede a palavra. Sim, obrigado, Manal, pela experiência de nós, como a participação em tradução e transliteração de processos de elaboração de políticas. Eu tenho dois pontos a levantar, que tem a ver com o PDP per se. É um processo muito complexo para o GAC, devemos participar. em outras sessões em que temos, em que esse briefing do processo do PDP pode ser feito. E vai ser o mesmo tipo de educação no processo de PDP, novamente e outra vez, porque isso é essencial para o GAC, é essencial que entenda o que é esse processo de PDP, como ele é elaborado e porque ele é feito numa etapa precoce do processo PDP. E segundo, quando você menciona sobre as implicações, poderia isso afetar o GAC em geral, a questões que são importantes, e eu peço para os membros do GAC realmente que participem nessas questões, porque elas são questões que afetam os marcos legais ou as funções do GAC de coordenar, da coordenação com governos locais e algumas das questões. E é importante que o grupo de trabalho não possa ver a partir dessa experiência, por exemplo, com as traduções, das literações. E temos identificado vários pontos nos trabalhos em colaboração com PDPs, que quando querem trabalhar em coordenação com a GAC, parece que há alguma dificuldade, pelo que vemos. Então, eu acho que termos grupos formais para coordenar vai ser muito útil para que os grupos de trabalho possam coordenar esse trabalho. Obrigada, Tailândia, de Manaus. Agora temos um comentário rápido, uma resposta rápida de Jonathan. Obrigado, Tailândia. Sim, novamente é útil. Eu sei que o senhor tem educação sobre esses processos de PDP. A questão levantada pelo senhor é muito útil. Há webinars mensais e há uns que chamam newcomers, para os novos, e para educar as pessoas que participam dos PDPs. E eu gostaria de agradecer e reconhecer sua participação. Nem sempre é fácil para os membros do GAC, por questões, posições práticas e outras, participar dos PDPs, mas é por isso que apreciamos muito a participação. Então, novamente, obrigado, porque eu entendo que nem sempre é fácil. Então, passo o microfone para a Manaus e provavelmente o Mason também. Obrigada, disse Manaus. Vamos passar para o slide seguinte. Fala, Manaus. Isso vem um pouco tarde agora nessa discussão. Mason Cole foi indicado como a pessoa de contato e gerenciou o GAC no processo piloto que começou este ano na reunião 51. Está começando nessa reunião em Los Angeles e vai ser avaliado depois de um ano. E nesse ponto da apresentação, eu vou passar o microfone para o Mason, que realmente explique como o que nós esperamos de você no seu trabalho. Já recebeu, inclusive, algumas tarefas antecipadas, inclusive, antes de começar a sua gestão. Obrigado. Obrigado, diz Mason Cole. Boa tarde, senhora. Senhora, é um prazer estar aqui no meu segundo dia completo como pessoa de contato entre a GNCO e o GAC. Vamos ver rapidamente, vou ser breve, vou falar devagar para que os intérpretes possam traduzir. Então, essa é um pouco os meus antecedentes. Eu trabalhei no grupo de registros, tanto como secretária como presidente, e também fui assessor da GNCO durante 2 anos, e também fui vice-presidente, e também trabalhei muito em vários grupos de trabalhos. Temos 3 exemplos aqui. Atualmente, participo desses 3 grupos de trabalho que estão aqui na tela. E seguinte, aqui quero falar um pouco sobre os objetivos do papel de pessoas de contato. Há vários objetivos. Principalmente, facilitar o fluxo de informação entre o GNC e o GAC, que o GAC esteja bem informado para que possa determinar quando há implicações de políticas públicas ou quando deseja contribuir para a confecção de políticas públicas. Eu faço isso, e o principal trabalho é representar representar e comunicar o trabalho da Geneseu. Não tenho que favorecer nenhum grupo dentro da Geneseu. Eu apresento informação disponível ao GAC sobre o trabalho de estabelecimento de políticos e estabeleço prioridades para o GAC lide com isso. Isso também envolve atualizações pontuais feitas para o GAC de parte das atividades de CPD da GNC, ajudando a orientar o GAC em oportunidades de participação precoce em trabalhos da GNC e garantindo que o GAC tenha uma compreensão contínua dos métodos e processos e garantindo que a GNC seja igualmente informada sobre as atividades do GAC, especificamente no que tange aos interesse da Geneseu e, finalmente, trabalhar estreitamente com o grupo de consulta GAC Geneseu para elaborar mecanismos de engajamento e, de fato, começar. Isso começa hoje à tarde, novamente com a reunião de um grupo de consulta. Seguinte slide. Aqui temos três perguntas abertas para esse programa piloto. A primeira pergunta em verde. É feita para a GNSEU, que como é que o GAC pode informar-se acerca das oportunidades para inputs e políticas? Tivemos várias ideias hoje, sobretudo hoje à tarde, com a estabelecimento de prioridades aqui sobre o fluxo de informações. E segunda pergunta é para o GAC, e eu sei que eu e outros colegas na GNSEU vamos ajudar o pessoal do GAC. A primeira é onde e quando o GAC pode fornecer input sobre políticas, quando mais beneficioso, construtivo, prático, e como é que o GAC fornece esse input e contribuições. Então, essas são perguntas que o GAC poderá responder. Seguinte slide. Não vamos ver isso em detalhe. Vocês já viram isso, mas é uma lista dos diferentes formulários de informação que vão da GNCO para a comunidade, inclusive para o GAC, para que o GAC se informe sobre questões de políticas públicas potenciais em que talvez queira, das quais talvez queira participar ou não. Então, não é necessidade de ver isso em detalhe. Seguinte. E se vocês me permitem sugerir, essa é uma maneira interessante. Se vocês não estão familiarizados com o trabalho da GNCO, esse é o pessoal que fez esse resumo e sempre faz, a cada mês e meio, faz esse tipo de resumo, ou publica informação muito bem resumida, pode ser digerida facilmente, e para que o pessoal possa aprofundar mais um pouco em áreas em que os membros individuais ou o GAC como um todo possam participar. E seguinte, o estudo do GAC revela claramente que o GAC não sofre de falta de informação. De fato, tem dificuldades, porque é muita informação e tem que estabelecer prioridades. Eu sei que é difícil para o GAC estabelecer prioridades e também que deveria assistir como contato entre a GNCO e o GAC. É o seguinte. Eu sei que o trabalho do contato não é a solução ideal, sobretudo é um conduto principal de informação da GNCO para o GAC, mas é uma informação bidirecional e, como disse Jonathan, ainda muito trabalho a ser feito pelo grupo de consulta para assistir o GAC, para formular inteiramente um mecanismo pelo qual possam cooperar. E o GAC, com a assistência da GNCO, deve encontrar maneiras de trabalhar eficazmente com a GNCO. Esperamos que os colegas também pensem nisso. E seguinte, no ecossistema geral dessa elaboração de políticas em que estamos trabalhando, claramente a GNCO é muito ativa. Há vários PDPs paralelos, várias questões sendo tratadas paralelamente e múltiplos veículos para informar o GAC, inclusive o Liaison, e também o que é muito bom e que há muitas oportunidades de participação para a GAC, que a Genesio está aberto a aceitar, e seguinte, o grupo de consultoria deve identificar uma metodologia para fornecer essas contribuições do GAC. Acho que isso é tudo, acabaram os slides, eu agradeço pela sua oportunidade e passo o microfone para a Manau. Muito obrigada, Jess Manau, obrigada, Messo. Vamos para o slide seguinte. Então, esse aqui, como o que esperamos para o futuro, temos uma reunião presencial hoje para o grupo de consulta, das 6h30 às 7h30, na sala Constellation. É uma reunião aberta, então, se vocês puderem sobreviver mais uma hora antes do dia acabar, serão bem-vindos para participar dessa reunião do grupo de consulta, em que vamos fazer a revisão das contribuições recebidas durante a reunião em LA e planejar o nosso trabalho para o futuro.
We plan to continue.
É claro que continuamos implementando o projeto piloto do coordenador de ligação da GNSO com o GAC e continuamos trabalhando no desenvolvimento de recomendações para outros elementos com o objetivo de fazer uma apresentação deles perante o GAC e a GNSO para sua aprovação. Seguinte slide, por favor. Basicamente, valorizamos qualquer tipo de comentário ou de discussão sobre a tarefa que está fazendo o grupo de consulta e esperamos compartilhar o entendimento e expectativas do coordenador de ligação perante o GAC e contar com o seu apoio, com o seu acordo para os passos que faremos, que daremos de agora em diante. Se não tivermos nenhum comentário adicional ou nenhuma outra reação, vou passar de novo a palavra a Jonathan e Heather para que continuem com o programa. Muito bem, Jonathan. Fala, Jonathan. Obrigado, Manau. Obrigado pela atenção que nos deram. Acho que vocês podem ver que aqui temos uma tentativa genuína de boa fé para tentar encontrar um mecanismo que nos permita ter uma participação precoce e eficaz do GAC no trabalho relacionado com as políticas da GNSO. E se pudéssemos voltar ao primeiro slide, ao início da apresentação. Muito obrigado. Apresentamos um relatório do grupo de consulta, também fizemos uma apresentação do novo coordenador de ligação da GNSO perante o GAC, Mason. Devo dizer que temos 5 ou 6 candidatos muito bem qualificados que se candidataram para esse cargo e que foram submetidos a um processo de seleção muito exaustivo. Foi um exercício muito rigoroso, onde fizemos a publicidade para que aqueles interessados se candidatassem. Fizemos todo o processo com muito rigor, muito rigoroso e com muito cuidado, e finalmente ficou selecionado Mason. Preparando a agenda para essa reunião, estávamos em conhecimento de que havia algumas áreas que talvez fossem de interesse mútuo. Não vimos todos os pormenores, mas esses são os temas que Heather e eu pensamos que poderiam ser de interesse comum no grupo de trabalho intercomunitário sobre a transição da custódia das funções da IANA. A revisão também, o fato de que exista uma revisão da GNSO que está se encarregando, que está em andamento e que alguns colegas querem obter uma atualização sobre o trabalho vinculado com a proteção das OIGs e dos nomes das organizações intergovernamentais no espaço do GTLDs. Então, suspeito que provavelmente esse seja o desejo de todos de ter uma atualização sobre o trabalho nesse âmbito. Isto é algo no qual houve uma colaboração única e singular fora dos processos normais. Tentamos ser o mais respeitosos possíveis nos processos de PDP, considerando todo o trabalho vinculado às políticas que devia ser realizado, mas, ao mesmo tempo, somos conscientes do fato de que existem interesses vinculados com a proteção desses nomes. E tenho a sensação de que isso é uma tentativa de boa-fé por parte do board. É uma tentativa, sim, do board, da GNSO e dos colegas do GAC para chegar a uma solução com relação a esses processos operacionais. Mas não devemos esquecer que são temas extremamente sensíveis. Não sei se Heather quer acrescentar alguma coisa. Fala, Heather. Muito obrigado. Da parte do GAC, posso dizer que tivemos um debate breve sobre esse tema ontem. Queríamos fazer uma atualização ao GAC sobre alguns dos esforços em andamento para achar a maneira de continuar avançando e considerando que a diferença de opiniões comunicadas pela GNSO através do NGPC com relação ao que se estava discutindo entre o GAC e o NGPC. E claro que tivemos assessoria do GAC especificamente sobre a questão das proteções dos nomes das OIGs e acrônimos e siglas dessas organizações. O GAC vai continuar participando através de um grupo mais reduzido para ajudar a fazer as suas contribuições e dar orientação à GNSO para que fique o mais claro possível quais são os problemas que ainda continuamos vendo. E talvez possamos trabalhar para encontrar uma solução como resultado desse esforço. Esses são os próximos passos, conforme a opinião do GAC. E as OIG também participaram de maneira ativa nessa discussão e participarão nesse grupo mais reduzido. Estamos nessa instância no GAC e, como já disse, esse é o foco dos nossos esforços. Às vezes, pode ser um pouco... pode se tornar um desafio ver para onde que temos que ir. E como fazemos conhecer as nossas opiniões e como podemos exercer influência em determinados aspectos. Essa foi uma preocupação dos colegas entre as OIGs, mas esperamos, com esse grupo menor, fazer um avançar junto com todos vocês na busca de uma solução de todos esses temas que ficam pendentes e parece haver diferença de opiniões. Fala, Jonathan. Para que fique claro, no mundo ideal, esse grupo, quando se constituir, terá algum tipo de visão em comum ou de consenso. E depois, a GNSO estará em posição de invocar um procedimento que não se invocou antes e que é de solicitar ao grupo de trabalho que reveja suas recomendações. Isso poderemos fazer quando tivermos clareza sobre as mudanças que são necessárias. Esperamos que isso aconteça. Isso tem a ver com o PDP que foi finalizado. Foram feitas recomendações ao board. O board aceitou ou rejeitou essas recomendações numa fase intermediária. E antes de que o board possa tomar uma ação definitiva, é possível consultar novamente ao grupo de consulta para que reveja suas recomendações. Também é um segundo PDP em andamento que está tentando analisar o que acontece quando há um problema com o nome, como se pode solucionar esse problema. Esses são mecanismos, é um PDP de mecanismos corretivos. Essa é parte do trabalho onde se tenta invocar um RDP ou um RDS, Esses seriam os mecanismos através dos quais se pode transferir os nomes a outro proprietário ou se pode suspender o uso ativo de um nome em particular. São aqueles processos que se utilizam especificamente para a proteção dos nomes das OIGs. E esse é o trabalho do qual estamos falando com esse PDP adicional, que talvez faça com que se modifiquem as recomendações do grupo de trabalho. Então, há trabalho em andamento, é uma tentativa para resolver o que agora é um problema que consome muitíssimo tempo, que data faz muito de muito tempo atrás, e esperamos chegar a uma solução que seja satisfatória para todos. David? Fala David Cake. Queria fazer dois esclarecimentos sobre os processos mencionados por Jonathan. Um tem a ver com a reconsideração do PDP vinculado às OIG. Eu sei que houve expressões no GAC de que isso avançava lentamente. Dentro da GNSO, percebemos que os mecanismos que nós temos à nossa disposição não são ideais, que encerram problemas de procedimento e estamos tentando solucioná-los para o futuro. Mas temos que solucionar, enquanto isso, o que nós temos e fazer o melhor possível com isso. Então, por favor, peço que entendam que estamos um pouco limitados aos mecanismos que estabelecem os nossos estatutos. Então, sejam compreensivos. E eu queria fazer um esclarecimento vinculado ao que disse Jonathan, porque isso se relaciona com algumas coisas que surgiram do comunicado do GAC em Londres. Quando nós temos esses mecanismos corretivos e temos uma OIG envolvida nesses mecanismos, não é apenas aplicar o DRP, o URS para a OIG. O que se trata é de analisar se esses mecanismos podem ser o ponto de partida, mas saber que esses não vão ser tratados da mesma maneira que marcas comerciais. Dentro do grupo de trabalho, somos muito conscientes de que esses nomes não são marcas comerciais e que não são interesses de proteção intelectual. Então, somos muito cuidadosos com a maneira que consideramos que se podem modificar esses mecanismos. Esses são o ponto de partida. Mas, porque eles nos permitem continuar avançando agora que estamos bem envolvidos no processo e ir ao ponto de partida. Mas há exemplos de quem tem o direito, por exemplo, quando adjudicamos ou não esses direitos, ou a quem lhe corresponde. Basicamente, não é tomar o DRP ou o URS por si próprio, pensando que são mecanismos ideais, mas os tomamos com uma mente bem aberta, entendendo que, nesse ponto, não são simplesmente a mesma coisa. Fala, Heather. Obrigado a todos pelos comentários sobre os processos que estão em andamento para considerar as proteções dos nomes e das siglas e acrônimos das OIGs e das organizações intergovernamentais internacionais. Então, acho que já abrangemos os principais temas que tínhamos planejado para hoje. Não sei se há pergunta ou comentário que os colegas queiram formular sobre os temas propostos para hoje ou alguma outra questão relacionada para a nossa troca com a GNSO. Esse é o momento para colocar as preocupações. De maneira contrária, podemos finalizar um pouco antes, se não houver comentários ou perguntas. A Espanha quer fazer uma pergunta. Fala, Espanha. Obrigado, senhora presidente. Permita-me voltar ao tema de coordenador de ligação, de coordenador entre o GAC e a GNSO. Agradeço a oportunidade de colocar esse comentário nesta oportunidade. Nós, como GAC, estamos muito agradecidos pelo trabalho que realizou o grupo de consulta do GAC e a GNSO Eu fui parte desse grupo, mas não como membro ativo. E como tal, sei que vocês mantiveram teleconferências semanais e sou consciente de todos os esforços que fizeram os membros desse grupo de trabalho, que fizeram muito trabalho de maneira responsável. Estamos extremamente gratos pelas ideias e sugestões que formularam e principalmente por ter apresentado a ideia e avançar com essa ideia de designar um coordenador de ligação da GNSO perante o GAC. Essa foi uma das ideias incluída no trabalho do grupo de trabalho sobre os métodos de trabalho do GAC. E vejo que agora já temos implementado isto como projeto piloto e estou muito satisfeita de ver que podemos contar com Mason para ocupar esse cargo. Ao mesmo tempo, queria expressar que nós, como GAC, também temos as nossas expectativas sobre o trabalho que vai realizar esse coordenador de ligação da GNSO perante o GAC. Queremos que esse coordenador de ligação dedique tanto tempo quanto for possível dentro do tempo que tem disponível no seu cargo, porque isso vai lhe permitir chegar a conhecer em profundidade o GAC, os nossos métodos de trabalho e as dificuldades às quais nos enfrentamos tentando seguir o trabalho que realiza a GNSO. Isso também é trasladado para outras organizações de apoio e comitês de assessores. Então, nós queremos que nos ofereça o maior apoio possível desde seu cargo. Também queria dizer que se prevê que o coordenador de ligação possa assistir às reuniões de portas fechadas do GAC para aquelas questões vinculadas a PDPs iniciados pela GNSO. Nesse sentido, queríamos que a informação que surgir dessas reuniões a portas fechadas do GAC seja tratada com extremo cuidado pelo coordenador de ligação e que se transmita de maneira neutral e da maneira mais cabal possível ao Conselho da GNSO. Esses são os padrões que nós queremos estabelecer para o trabalho do coordenador de ligação. Perante nós, estaríamos muito satisfeitos se Mason pudesse cumprir com esses padrões, com esses requerimentos que nós estamos estabelecendo. Talvez sejam um pouco exigentes, mas esperamos que possa fazê-lo. Muito obrigado. Fala Heather, obrigado à Espanha. Talvez possamos fazer um par de esclarecimentos sobre os seus comentários. Eu vou dizer que Mason é voluntário e está comprometido a oferecer-nos todos seus esforços nesse cargo, mas sabemos que é muito valente, muito corajoso e possivelmente esse seja um lugar, um carro, uma posição significativa, mas não devemos ter expectativas demais ou impor muita pressão a ele porque nós estamos muito gratos porque se tenha oferecido como voluntário para que possa trabalhar com a gente e para comprometer seu tempo e esforços. Mais alguma coisa que o Jonathan queira acrescentar? Agradeço a Espanha, agradeço a Heather por esse esclarecimento. Acho que é outra observação a fazer. Uma mensagem chave que devemos lembrar dessa reunião é que temos que ter um entendimento comum e mútuo do papel que deve desempenhar o coordenador de ligação. A Espanha nos ajudou com seus comentários e acho que Reda também, esclarecendo que Mason se ofereceu como voluntário e isso, de certa maneira, estabelece os limites do que possa fazer. Mas, ao mesmo tempo, nesse cargo, ele tem que proporcionar, oferecer informação e esclarecimento. Embora prevamos que não vai levar tanto as posições do GAC à GNSO, deverá ser isso feito por outros mecanismos. Mas seu propósito é ajudar-nos a filtrar e administrar a informação do trabalho que está em andamento para ajudar vocês a fazerem a sua tarefa e não tanto trasladar as posições do GAC à GNSO, embora não haja motivo pelo qual não poderia fazê-lo. Fala Mason, quero fazer dois comentários mais sobre o papel do coordenador de ligação. Tenham presente que tudo quanto acontece dentro dos processos de desenvolvimento de políticas do GNSO já é bastante difícil para os membros da GNSO. Então, Mason vai ter que ter um tempo para ocupar-se dessas tarefas. Fala David Cake. E também esse é um papel que faz uma espécie de ponte entre ambas as instituições. Nós esperamos que também isso seja de utilidade em nível micro, se vocês quiserem, para que tenham alguém com quem falar. Talvez não saibam ou não tenham a resposta, mas que tenham alguém com quem se comunicar para ter maior interação com representantes do GAC. Isso também pode ser difícil para nós mesmos dentro da GNSO, mas esperemos que eu mesmo possa ajudar a respeito.
Reino Unido tinha um comentário. Se falar Reino Unido, eu quero comentar duas questões. Primeiro, sobre o papel da pessoa de contato. Eu acho que todos deveríamos destacar isso também, que a pessoa de contato tem uma funcionalidade valiosa de garantir que os membros da GNSO estejam alerta às políticas públicas, questões de políticas públicas e áreas potenciais de interesse para o GAC. Um dos benefícios de essa ligação funcional entre a GNSO e o GAC que Jonathan descreveu tem a ver com a sensibilidade, a questão de sensibilidade que já foi mencionado antes, e dar ao GAC a oportunidade de ponderar uma área potencial de interesse público, mas também de manter as atividades da GNSO abertas para as nossas luzes, para que possamos iluminar isso. Há interesse público nas políticas públicas potencialmente aqui. Talvez possamos checar isso com o GAC. Tudo faz parte do que vem. E é interessante como troca com o GAC. Eu espero que os colegas entendam isso e espero que possam unir-se. Eu sou membro do grupo de consulta. Eu deveria ter explicado isso. Eu ajudei durante o trabalho de consulta. E espero que todos os possíveis aqui venham à reunião hoje à tarde, porque realmente precisamos começar a pensar um pouco sobre os resultados a entregar sobre modalidades, o tipo de coisas de que falamos aqui, e o processo do grupo de trabalho, se essa é uma rota em que podemos experimentar e que deve ser concisa, com um fluxo preciso de informação sobre os PDPs e treinar, e depois o trabalho de liaisões, as informações entregues pela pessoa de contato ao GAC em um relatório primeiro, etc. Então, há vários processos aqui que devem ser geridos e garantir que possamos tratar todas essas atividades conjuntas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é se Jonathan pudesse dar uma atualização sobre a proteção para a Cruz Vermelha, entidades de Cruz Vermelha e Crescente Vermelho nacionais. Observamos que você tinha escrito a NGPC para receber instruções sobre como avançar, acho que foi 7 de outubro, e sobre esse aspecto particular, ver se foi resolvido com o GAC tomando uma abordagem diferente no seu conselho ao board de parte da agência quanto então a proteção da Cruz Vermelha, Crescente Vermelha em entidades nacionais com as 6 línguas das Nações Unidas. Não sei se é bem isso. Eu sinto muito, eu já falei, Jonathan Robinson, não estou bem equipado para dar informação apropriada atualmente, mas eu estou bem à vontade de voltar depois e dar uma devolução em forma escrita. Não quero evitar a pergunta, mas simplesmente que não tenho mais informação para você agora. Peço desculpas por não poder dar uma resposta mais completa acerca disso. Mas a fala Helen Ridden, mais algum comentário ou perguntas? Muito bem, então damos por encerrada essa sessão um pouco antes da hora. Agradeço aos colegas da GNC por ter vindo aqui para reunir-se. Mason, seja bem-vindo aqui para trabalhar na sua nova função. Também obrigada, Manuel, por seu trabalho contínuo com esse grupo de consulta HQ-GNCO. E estamos esperando, então, por mais atualizações do trabalho, à medida que for continuando. E o GAC vai reunir-se novamente aqui às 5 da tarde, desfrutando do coffee break. E depois teremos a última sessão às 5 da tarde sobre prestação de contas e transparência. Muito obrigada.